Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds! Aqui é Alexandre, Otônio do Jovem Nerd, e depois do Deep Seek, eu estou só esperando a... Não, eu não vou fazer essa piada, desculpe, Caio. Caio sabe qual é.
Aqui é o Caio Gomes, e usina nuclear pra manter modelo de AI não dá.
Aqui é o Vani Vendramini, e tá precisando achar também as outras coisas que vão substituir a usina nuclear, né, Caio?
Ué, a fusão é frio aí, Caio. Os caras já chegaram à conclusão que dá pra fazer, agora tem que ser comercialmente viável. Cadê, Caio? Resolve isso aí pra gente.
Pô, não dá. AI e fusão não dá. Coisa demais pra uma pessoa só.
Aqui é Alexandre Mano, eu sou diretor de receita do Magalu Cloud. Eu tô pulando de uma nuvem pra outra e tô louco pra conversar hoje sobre AI com Jornada do Herói no meio.
Aê, muito bom! Estamos aqui mais um Nerd da Cloud! Exatamente, hoje a gente vai falar sobre DeepSeek. Lembra de todo o barulho que a DeepSeek fez? Derrubou as minhas ações da NVIDIA? Mexeu no mercado financeiro americano, estadunidense, e depois desmexeu, falaram que não era bem assim. Bom, vamos falar do DeepSeek, o Large Language Model chinês que chegou arrebentando as notícias, as manchetes, o mundo. E aí, o quão profundo Deep é essa garganta? Pronto, falei. Vamos, que esse papo tá muito bom. Recapitulação rápida para quem viu por alto ou não viu o aparecimento repentino do DeepSeek nas notícias, sei lá, um mês e meio atrás.
O que aconteceu é que a DeepSeek lançou um modelo, que o Caio pode entrar mais nos detalhes técnicos aí, extremamente eficiente, com 671 bilhões de parâmetros sendo usados. Ele é muito inteligente em termos de reasoning, né, que é o raciocínio. E o que chamou muita atenção do mercado é o custo de treinamento que teve esse modelo frente ao ChatGPT da OpenAI, por exemplo. Então, você está falando de, basicamente, 10% talvez do que a OpenAI usou. Então, isso chamou muita atenção do mercado e isso que derrubou também o preço das ações da NVIDIA em 17% aí, que deu aproximadamente quase 600 bilhões de dólares no mercado.
Isso era um modelo chinês de uma startup pequena, relativamente desconhecida, e que eles apresentaram esse modelo gratuito para o mundo. Só que eles que trouxeram essa informação. Olha, nós treinamos esse modelo em alguns meses, né, e tal, mas a gente só utilizou 5 milhões de dólares nesse treinamento. O que chamou muita atenção, como você disse, era que o custo de treinamento comparado ao sei lá, da OpenAI, etc, que foi na casa dos bilhões, tanto investimento todos os anos, e os testes independentes que as pessoas fizeram comprovavam, não era só eles falando, eles comprovavam que o modelo era realmente bem robusto. Claro que tinha algumas coisas que ele não respondia, etc e tal, que eles ficaram lá provocando o modelo até o, né, pra testar o máximo e tal, mas assim, o fato que essa comparação de performance realmente era, até a performance de gasto energético, etc e tal, era muito impressionante e, pelo que eles falavam, uma fração dos custos de treinamento. Isso mexeu pra caraca no mercado, mas, de repente, a história não era bem assim, né? Como é que isso se desenvolveu?
A história, ela nunca foi muito bem assim, porque estudando um pouco como é que surgiu o DeepSeek, você vai ver que ele vem desde 2023 de um fundo chamado Highflyer, que tinha uma história de muitos sucessos. A ideia deles não era criar um modelo de linguagem inicialmente, era fazer produtos para o mercado financeiro. E eles perderam muito dinheiro até eles decidirem focar no DeepSeek. Então, não foi bem uma história que criou-se uma empresa chinesa, uma startup chinesa que deu super certo. E, sabe, foi uma história clássica de jornada do herói de uma startup, que foi ruim, até dar certo com o DeepSeek, né? O importante é que os caras fizeram um investimento anterior ainda no mercado financeiro muito grande em GPU. É o que deu fôlego para eles para começar a desenvolver o modelo realmente em 23, né?
Então, mas eles não mencionaram que, né, as GPUs que eles usavam, eles não tinham acesso, sei lá, às coisas mais modernas de NVIDIA, etc e tal, e eles usaram, sei lá, equipamento bem mais, né, chips bem mais baratos e...
Isso, eles compraram em 21, cerca de... O número que tem oficial é esse, não sei nem se posso dizer oficial, né? Mas 10 mil GPUs a 100 da NVIDIA e depois, mais tarde, depois já das restrições, cerca de 2048 H800, que também também já são, já faz parte da versão que ele tem menos potência. O Caio pode dar mais detalhes sobre isso, mas tinha bastante chip lá, assim, não foi também uma coisa sem muita GPU. Então é isso que tem que puxar da história deles, que já vinha já de investimento do fundo High Flyer.
Ou seja, esses 5 milhões teve um malabarismo contábil, né, para que essa conta do investimento fosse muito impressionante, mas não quer dizer que eles não se beneficiaram de outras pesquisas que eles simplesmente não estavam contando naquele processo, né?
Isso, e não outros gastos que eles fizeram pro fundo, né? Porque o fundo, eles tiveram muitos gastos para ele. Mas também é importante dizer que, assim, a conta exata de como a OpenAI e tal falam dos custos também não é muito clara. Até onde eu saiba, eles também não contam esses investimentos no custo de treinamento da OpenAI. Então, assim...
Eles puxaram pros dois, para cada lado, né? Isso porque, principalmente, a OpenAI é parceiríssima da NVIDIA, né? Então, a OpenAI diz, a gente gastou 60 mil, quantas? 60 mil GPU, 20 mil GPUs, agora eu não cortei aqui minha conta aqui, mas... a gente gastou dezenas de milhares de GPUs da NVIDIA para fazer isso aqui. Beleza.
É, um ajuda o outro de alguma forma, né? Exato.
O número que se tem da Highflyer é que eles investiram 200 milhões de dólares na DeepSeek, só para vocês terem uma ideia.
É bem mais do que 5 milhões do que eles demonstraram para as pessoas, né? Mas fora esse vai e vem aí da narrativa de quem é que tá, né, mais avançado que o outro, etc., é uma guerra que vocês são... AI é considerado já um bem estratégico, né? Não é só algo comercial, né? Todos esses modelos estão sendo envelopados e as infraestruturas, como, né, os chip makers e tal, estão sendo envelopados de restrições comerciais entre Estados Unidos e China, essas coisas, etc. Até mesmo dos insumos, né? Tá uma guerra comercial forte, né? Os Estados Unidos falam que não pode vender chip pra China e a China fala que, então, que não vou vender mais os minérios que vocês precisam. Aí entra em Ucrânia, entra em, tipo assim, um monte de movimentos, assim, que tem muito a ver com geopolítica e hoje em dia é imensamente amarrado, né, com AI e o domínio da tecnologia que vai, né, ser o que vai impulsionar os novos mercados, né, daqui pra frente.
É, se você lê, eu tava te falando do Ray Dalio, se você lê aquele livro dele, o Change the World Order, que foi lançado acho que em 21, ele é um cara que é apaixonado pela China e ele fala que é um projeto de décadas da China de desenvolver realmente o... Então, realmente, surgimentos como esse não são por acaso, sabe?
É, não é que eles, de repente, temos que correr atrás, né? Eles já estão nessa, né?
É.
Lembrando que a OpenAI foi uma grande queimada de largada, né? De todo esse universo, né? Eles preferiram se expor para o mundo, mesmo com um protótipo ainda com muitas falhas, etc., que já mudou muito desde a primeira versão que foi lançada para o público, mas eles preferiram se expor dessa forma para ganhar a mídia, né? E foram bem-sucedidos nisso. Eles dominaram a narrativa da AI e fizeram todos os grandes correrem atrás e, tipo, tropeçando, né? É isso que a gente tá vendo. E aí a China tava quieta nesse tempo todo e, de repente, entrou na conversa com o DeepSeek.
É importante dizer uma coisa, Ale, que, assim, a China não estava quieta. Eu até fiz alguns stories metade do ano passado, início do meio do ano passado, que eu já falava de vários modelos da China que estavam vindo fortes e como a China tava fazendo avanços muito grandes no campo de AI. Tanto que a DeepSeek, do meio dos especialistas, o modelo anterior ao R1 deles, já era um modelo que era muito bem falado entre os especialistas. A gente já estava vendo, já estava usando. Então não foi o primeiro modelo deles. A DeepSeek já tinha modelos que a gente já sabia, já estava usando. Então, assim, aqui ela atingiu uma visão global, mas a gente já via há meses que eles estavam chegando, sabe?
Tem uma história muito interessante que eu conto aí. Eu vou contar meio sem nomes aqui. Às vezes eu até comi com vergonha.
Ih, rapaz.
Por favor, Vanner, por favor. Mas
tem uma grande empresa com 3 letrinhas. Cuidava muito bem de AI nos últimos 40 anos, desde o outro Deep, o primeiro...
Sim.
O primeiro Deep que apareceu e que quando saiu o ChatGPT, eles estavam muito perdidos, eles ficaram pegos com a calça curta, sabe? E a alta diretoria aí mundial, que estavam perdidos nisso aqui. Aí eu tava num evento e falei com eles, meu, vocês têm que falar assim, a gente vai fazer outra coisa igual essa aqui também, porque a gente também tem o track da LLM. Então, entra assim, que agora esses caras, porque os caras do OpenAI pegaram, fizeram uma coisa muito, muito brava, muito, muito legal. Desde 2017, eles estavam indo por vários caminhos, né? Não começaram pensando nisso, né, Caio? Não sei, me corrija se eu tô errado, mas acho que OpenAI tinha um viés muito forte de genética, alguma coisa desse tipo, no começo, que eu me lembro, mas... E quando eles fizeram esse pacote que fez o LLM, que era uma promessa da AI lá dos anos 60, virar uma coisa material e, fundamentalmente, substituir o Google, né? Porque o que o ChatGPT fez foi brigar com o Google.
Com a própria tese do Google.
É, isso foi uma coisa coisa muito chocante, né? E desestabilizou, inclusive, essa grande big três letrinhas que eu tava comentando aí. Só que aí o que aconteceu? Depois que o ChatGPT fez isso lá em 2023, né? 2 anos depois, o pessoal do DeepSeek falou assim, ó, então, sabe aquele negócio muito louco que vocês fizeram? Agora pode fazer bem mais fácil, e uma fração do tempo. Aí eu fiz um, outro dia eu fiz uma analogia, eu falei assim, é como se você falasse que em 2023 saiu os mainframes, e em 2025 todo mundo tem o Windows em casa agora, sabe? Era uma coisa...
Entendi, exato, né?
Uma coisa meio assim, porque antes ninguém pode fazer, porque precisa de um computador do tamanho do prédio. E agora você faz aí, ó, com um pouquinho das placas de vídeo comprada no eBay. Então, eu acho que tem essa evolução aí muito rápida de quebrar essa barreira intransponível, tem que comprar 20, no mínimo 20 mil GPU que custa $30 mil cada uma, $50 mil cada uma. Por um cenário que é não, aqui ó, os caras aqui fizeram um pouquinho diferente e deu certo, né?
Você não quis dar nome aos bois, mas eu posso dar porque é cliente nosso. Não, olha só, anos atrás, eu e a Zagal, a gente fez uma campanha pra IBM, que eles estavam investindo bastante no Watson, em propagar o Watson como uma ferramenta de cloud mesmo, né? Pra todos os tipos de soluções, etc. E, puta, eu acho que isso devia ser 2017, 2018, no máximo. E, cara, a gente fez um negócio muito maneiro. Eles pegaram o modelo lá deles de reconhecimento de imagem, que, gente, isso foi tudo pré esse ChatGPT, essas coisas, sabe? Então, eles pegaram lá o modelo e fizeram, olha, vamos criar um appzinho exclusivo pra vocês levarem pra Comic Con, pro app julgar os cosplays das pessoas e ver o quanto que esses cosplays são parecidos com os heróis e... Foi uma ação muito maneira. E a parada funcionava, era uma brincadeira, tinha lá, funcionava bem pra época e a gente ficava falando, olha, a gente tem aqui um modelo de inteligência artificial, a gente chamava de machine learning, não tinha nada AI, etc. Esse buzzword não tava conectado a isso, era muito mais uma questão de machine learning. E aí o sistema vai julgar o seu cosplay. Aí a gente pedia permissão, a pessoa, não, beleza, a gente tirava foto, ele dava uma nota e tal, era muito maneiro. E, cara, isso era muito impressionante pra gente, cara. Era muito foda. Mostrou como a IBM tava muito avançada nessa pesquisa com o Watson. Pô, eles tinham aquele título de ter vencido o Jeopardy, dos melhores jogadores de Jeopardy. Era uma puta, sabe, o Deep Blue, que venceu do Kasparov no xadrez lá no final dos anos 90, né? Eles tinham uma narrativa de pesquisa e avanço tecnológico muito... Como se estivessem recuperando todo aquele terreno perdido pra Microsoft durante a década de 80 e 90 e tal. Mas, assim, aí, de repente, eles sumiram do cenário, né, cara? Foi uma coisa muito louca, né, que aconteceu.
E, Ale, assim, uma coisa muito bacana pra falar do DeepSeek em relação à vanguarda de tecnologia, igual a gente tava falando agora, é a forma como eles treinaram o modelo com pouco hardware comparado com os outros. Eles criaram várias tecnologias de uso de memória.
Mas isso é algo mais legítimo do que todo o negócio dos 5 bilhões, etc, né? Ele realmente é robusto nesse sentido, né?
Isso, só que aí eu comecei a puxar o fio do novelo, porque é uma tecnologia que me pareceu, pra mim, que sou uma pessoa mais de negócio, uma coisa extremamente avançada, eu não tinha visto ainda no mercado. E quando você vai puxar a história da Highflyer, que é o fundo que criou o DeepSeek, antes disso, eles tinham comprado uma empresa que, perdoe meu chinês super bom aqui, é o Huanfang Technology, que é uma empresa de otimização de GPU. Então, parece que eles já vinham tendo uma estratégia, era mais voltada para o mercado financeiro, que eles pivotaram para o DeepSeek, mas é uma coisa que realmente mexeu muito com o mercado, a forma como eles fizeram, sabe?
É, se você for olhar os três grandes avanços da DeepSeek, um deles foi realmente esse modelo de treinamento, como eles usaram a memória, foi muito interessante. A segunda coisa foi como eles fizeram o modelo para poder fazer o robô, o modelo pensar, que é o modo de reinforcement learning, que permite você treinar um modelo e dar a capacidade dele de fazer o pensamento, né, o reasoning. E eles usaram uma técnica nova, que é a DRPO, que basicamente eles conseguiram, em vez de mandar uma instrução por vez, eles mandavam grupos de instruções. E esse foi o grande ganho de eficiência que eles trouxeram, o que permitisse que ele fosse treinado de uma maneira muito mais barata. Tanto que, não foi os 5 milhões, mas depois disso, foi lançado um outro modelo por uma universidade, que é chamado S1, que os caras mostraram que usando o DRPO, eles conseguiram pegar um modelo que não tinha reasoning e conseguiram, gastando $50, fazer o modelo começar a fazer reasoning. $50. Que era uma coisa que, para fazer o O1, a OpenAI gastou sei lá quantos milhões, centenas de milhões. Então, isso foi realmente uma mudança muito grande e foi validado por outro, que está sendo usado. E tanto que a gente sabe que o pessoal da Meta teve War Room lá em Menlo Park para poder estudar isso e fazer alterações do Llama 4 para poder começar a utilizar essa tecnologia. Então foi algo realmente muito inovador. E a terceira coisa que foi bastante surpreendente foi que eles pegaram esse modelo e fizeram open source. Então essa é uma coisa que realmente muda muito a estrutura. Porque o Open, o One, todos eles são fechados. Gemini é fechado, o Llama é aberto, tudo bem. Mas eles fizeram tudo open source, mostrando os papers, mostrando a tecnologia, mostrando todas as ideias. E isso deu um ganho geral para a base muito grande.
Mas porque parte do que eles demonstraram em open source era tecnologia nova deles, ou porque simplesmente eles estavam... Ah, não, isso é comum até os modelos fechados, mas só que os caras sentaram em cima disso e não deixaram ninguém ver, e agora eles deixaram ver, os chineses.
Não, o que a gente acredita é que eles fizeram coisas novas mesmo ali, que ninguém tinha feito, e abriram isso sem guardar. Como essa coisa do GRPO, por exemplo, isso é uma coisa que pegou muita gente de surpresa. Porque não era o comum que um modelo pudesse ser treinado, mesmo uma parte de reasoning, com tão pouco dinheiro, igual foi treinado o DeepSeek, o S1 e todos os posteriores. Então, isso foi uma inovação muito, muito interessante, porque a gente vê que as pessoas, e eu vejo muita notícia na mídia também, de gente falando, ah, puta, será que você pode confiar no DeepSeek? Será que ele grava informação? Gente, o modelo é aberto, você pode subir na tua infraestrutura.
É, você pode rodar no seu computador.
Não, a gente tem aqui na Magalu Cloud rodando vários DeepSeek, entre outros, e cara, ali é seu, não tem controle nenhum, não sai dado.
Qualquer pessoa pode perguntar assim, não sai mesmo? Será que não tem um backdoor que eu não posso ver? Não, não, tipo assim, eu não tô colocando só porque é chinês, mas tipo assim, qualquer tipo de empresa, de qualquer país, de qualquer parada, hoje em dia, tipo assim, se você tem um computador conectado na internet, a não ser que você, tipo, desligue o computador do cabo, etc. Você tem como saber se não tem um backdoor, se não tem uma, sabe? Porque a gente vê, eu vi uma vez uma história clássica, vocês que trabalham com tecnologia, vocês devem conhecer várias, do cara que fez um software pra um cliente, só que deixou um backdoor lá pra, tipo assim, o cliente não pagou, aí ele apertou um botão lá e o serviço todo caiu.
Nossa, isso é antiético, hein, Ale? Nossa, meu Deus.
Eu sei que TikTok você tá vendo, Ale.
É antiético, mas, assim, não pagar o cara que fez o trabalho também é.
Também, também. Tem suas interpretações.
É, eu sei. Mas, assim, de qualquer forma, eu tô usando esse exemplo pra dizer que o cara botou um backdoor que ninguém sabia. Só ele, entendeu?
É que nesse caso, a gente tem o código aberto, entendeu?
Aí você pode analisar e ver se tem ou não. Não tem como esconder. Se tá aberto, tá aberto. É isso.
Isso.
É, e o DeepSeek, você pode usar ele no Perplexity, você pode usar ele em outros lugares, você pode usar ele com a gente no Magalu Cloud, enfim, você pode usar onde você quiser, né?
Mas como um agente, usando o DeepSeek como base de pensamento pra te responder coisas, é isso?
É um modelo open source, como o Caio falou, então você pode rodar em locais que oferecem infraestrutura pra isso. Então, aqui no Magalu Cloud, você tem GPU pra rodar o modelo. O modelo open source, você roda.
Ah, tá, porque você precisa de GPU potente, é isso.
É, pra rodar um modelo grande, sim, mas é, no meu Node roda um DeepSeek de 3.5 billion. Roda de 1.5 e de 3.5 ou 4, não lembro qual é o segundo, mas já esqueci. Mas roda, eles são lentos, mas roda num notebook. Esses modelos são pequenos. Dá pra rodar o modelo de 671 bilhões numas maquinonas cabulosamente grande com GPU. A gente tá fazendo umas provas dentro da Magalu Cloud de um produto de AI da Magalu Cloud que a gente vai lançar daqui a alguns meses.
Oh.
E ele vai estar rodando completo na Magalu Cloud. Você vai lá, eu quero um modelo DeepSeek, que seja, ou Llama. Quero ele de 671 bilhões de tokens. Quero ele para responder tantos tokens por segundo. Quero ele com uma capacidade de eu evoluir o treinamento dele especial com mais tantos milhões de tokens. Aí você vai comprar, clique, vai cair um maquinão lá, Monster, ou um conjunto de máquinas.
Que aí o Magalu Cloud que te dá a infraestrutura para você rodar isso.
É, correto. É. Então, aí como o Caio comentou, esses modelos que são open source, você consegue validar que eles não estão mandando dado pra fora.
Saquei.
Se você, igual, por exemplo, o DeepSeek já foi proibido em 1 milhão de lugares, né? A Itália foi o primeiro país que bloqueou o uso.
O app deles, né?
Ou recomendou, o R deles, porque eles ligaram, bateram lá na empresa, lá, ó, vocês vão respeitar a privacidade italiana, que é uma encrenca, né, europeia, a GDPR, ela é bem forte mesmo. Aí os caras falaram assim, não, a gente não é empresa europeia, a gente vai respeitar nada. O DPO da Itália bloqueou o uso do DeepSeek, aquele que você usa e roda nos servidores lá do DeepSeek, né? Aquele que é o client.
Não, mas isso foi uma decisão, tipo, geopolítica.
Não, não, é uma decisão baseada na legislação da GDPR.
Ah, tá, entendi. Porque se isso não pode respeitar a legislação lá de privacidade, eles ele fala que não pode, eu entendi.
É isso.
China's latest AI breakthrough has leapfrogged the world.
Uma coisa que eu acho muito interessante do que o DeepSeek fez, se você for na página de preço deles, eu achei uma coisa bem inédita frente ao que a OpenAI está fazendo. Então, você tem a opção, obviamente, de rodar com eles, e aí você tem, enfim, as questões de segurança que você achar mais conveniente para sua empresa, para o seu caso de uso, mas eles fizeram como se fosse uma precificação flexível. Se você olha na página de preço deles, o horário X é um preço e o horário Y, depois de tal, né, hora, é 50% de desconto. Isso daí é um modelo comercial que nenhum dos players de AI estava fazendo, mesmo os mais agressivos de preço estavam fazendo. Então, isso aí é um conhecimento que eles estão trazendo do mercado financeiro, que eles tentaram fazer e estão colocando em AI. É um modelo que realmente eu mesmo não tinha visto ainda.
E tem um outro ponto que é importante a gente entender. Volta àquela brincadeira que eu fiz na entrada, né? Quando a gente olha a evolução do mercado de AI, isso é uma visão minha que eu vou falar, tá? Eu tenho visto algumas pessoas falando, mas é a minha percepção. Eu vi uma corrida pra cima, quer dizer, OpenAI fazendo modelos cada vez maiores, Google fazendo modelos cada vez maiores.
E mais caros, né?
Mais caros, maiores. Que chegou um momento que a gente tá vendo aí. Oracle pedindo permissão pra construir uma usina nuclear. Google querendo comprar Three Miles Island pra poder fazer uma usina nuclear. Meta pedindo permissão pra construir uma usina nuclear. É uma corrida monstruosa, né? O Google gastou sei lá quantos bilhões, 50, 60 bilhões de dólares em placas NVIDIA ao longo do último ano. Então a gente tá vendo uma corrida e só esses quatro caras do mundo iam poder competir. E não era sustentável. A OpenAI 2024 fechou o ano com um prejuízo de 5 bi. O Google tá colocando 10 a 20 milhões, dizem, né, os boatos de mercado, na entidade de AI diariamente para poder manter os custos dela. E era uma coisa muito legal, porque é uma coisa que a gente tem muito como visão aqui na Magalu isso, e a gente já vinha discutindo isso com vários players do mercado, da Europa, dos Estados Unidos, da China. Será que existe uma outra maneira de fazer AI que não seja tão modelos cada vez maiores que vão precisar de uma usina nuclear para poder funcionar? Então, o DeepSeek, ele mostra que isso é possível, e ele vem com uma estrutura de modelo de treinamento, de modelo de inferência razoavelmente diferente, que ainda cara, ainda gasta muita energia, ainda grande dano de ESG, no entanto, é muito mais sustentável do que as anteriores. Será que vão vir novas coisas no futuro? Porque o modelo anterior não se sustenta. Energeticamente, não vale a pena pra gente continuar rodando AI como estava acontecendo antes. Então, eu acho que também é uma mudança de visão, que talvez a gente não precise sempre correr para ter o maior modelo com o maior número de parâmetros. Talvez modelos menores, destilados, consigam trazer um resultado tão bom quanto para uma área menor.
É, e aí eu lembro que é uma empresa de 200 funcionários, teoricamente, que fez um modelo que consome 35% menos energia que o GPT-4 WoW e até 28% menos do que o Llama 3. 200 funcionários. Então, não é só a limitação de hardware, a limitação de capital humano. Obviamente, tiveram que ser muito inteligentes no que eles estão fazendo e usaram muito do open source também para se basear, né?
O que eu achei bom também, assim, do ponto de vista de efeito colateral, foi abrir essa fronteira, porque tinha esse bloqueio cultural, de senso comum, de que, precisa de bilhões de dólares para fazer isso, e são só esses quatro, né? E aí, agora, várias iniciativas que estão correndo por fora, como a DeepSeek, ganharam mais credibilidade para disparar esses projetos. Algumas já publicaram outros, igual, mas de empresas grandes também, igual a da Alibaba, que publicou um modelo também agora.
O Coin, né?
Mas aí a gente tem a Maritaca do Brasil, né? Que tá fazendo um LLM brasileiro e tudo mais, bem focado nas exigências da língua portuguesa também e tudo mais. E outras também, né? Tá andando nisso aí. Mas independente disso, né, cara? Os Estados Unidos continuaram com o projeto lá do Trump, Larry Ellison.
500 bilhões, né? De investimento. 500
bilhões lá, né? Eu tava comentando isso com um amigo outro dia, isso aí. Ele perguntou pra mim assim, aí o que você acha que vai dar isso aí? Vai resolver, vai avançar mais a IA e tudo mais e tal? Eu falei, cara, eu acho que não vai ganhar nada de IA, mas é tanto dinheiro botado pra fazer uma coisa tão nova que é bem possível que vão mirar no que viu e acertar no que não viu.
É, isso acontece.
É, e provou-se também que mentes brilhantes, mesmo com limitações, podem fazer algo. Então, a gente olha pra realidade brasileira aqui, a gente tem muito engenheiro bom, muito engenheiro bom. Ale, quantos a gente já viu, por exemplo, na Amazon? O Caio pode ser testemunha viva também. Quantos líderes de produto, engenheiros de primeiríssima ponta que estavam lá trabalhando? Então, capital humano aqui também não falta. É essa atenção também que a gente dá na Magalu Cloud de estimular essa inteligência de usar os recursos devidamente com ponderação, que é o que o modelo do DeepSeek ele provou para todo mundo, né?
quando a gente está falando desses modelos de linguagem, a gente não está falando só de chatbot, né? A gente não está falando só de pergunta e resposta, etc. A gente está falando de um core tecnológico muito mais abrangente que é capaz de ser a infraestrutura para qualquer coisa relacionada à inteligência artificial, né? Não tá falando só de chatbot, certo?
Toda essa estrutura que a gente vê no Llama, no GPT, todos esses caras, elas são muito voltadas para um modelo que foi construído em base do Transformer, que são modelos de análise de sequência. Então, tudo que for análise de sequência, eles vão conseguir resolver razoavelmente bem. Mas eles têm uma capacidade de generalizar, mas a gente sabe que eles não generalizam para tudo. Por exemplo, forecast, na previsão de futuro de séries temporais, todos os papers mostram que todas as LLMs são horríveis em fazer isso. Todos os papers mostram que um modelo simples do século, sei lá, de 1950 performa melhor do que a LLM mais avançada. Então, não é completamente geral. Duas coisas que são interessantes, que a gente começa a ver aí, que surgiram nos últimos 6 meses, são duas coisas que podem levar a um modelo mais geral. Um deles foi o pessoal da Meta, que eles lançaram um tipo de modelo que eles estão falando de Large Concept Model, né? Em vez de LLM e LCM, que é basicamente são modelos que eles... Porque o que uma LLM faz, ela prevê o próximo token.
Isso, tipo, tô perguntando, aí ele fica tentando formar frases prevendo o que seria mais provável de fazer sentido pra eu falar, é isso, né?
Isso, mas ele prevê a próxima letra, então ele escreveu CA, daí ele sabe que a próxima coisa depois de CA provavelmente vai ser IO, porque ele prevê o próximo token.
Não existe nem o raciocínio de palavra, primeiro raciocínio é letra a letra, é isso.
Não é letra a letra, é token, é pedacinho da palavra, mas é isso, ele vai formando dessa maneira. E assim, isso não é como nós, seres humanos, pensamos. Não é um problema, mas não é como a gente pensa.
Não é?
Não, não é.
Ah, sim, a gente não vai prevendo token por token, tá, beleza. Mas é uma outra forma de você trazer uma resposta que é uma resposta pensada, né? Tipo assim, é uma outra forma de inteligência.
Isso, é uma outra forma. Daí o pessoal da Meta, eles fizeram o que eles chamam de Large Concept Model, que são modelos que ele tenta pensar conceito e construir a inferência a partir dos conceitos.
Outra forma de raciocínio, completamente diferente do que a gente tem no modelo Transformer, né?
Isso, vou te dar um exemplo ali. Imagina que eu pego uma foto de um cavalo e eu cubro o meio da foto, você não vê.
Sim.
E eu peço para você completar o que tá fazendo. Você, como ser humano, você não vai se preocupar muito nos detalhes, você vai fazer uns traços meio ali tentando completar, pontos gerais completem o cavalo. Você tem uma ideia do que é o cavalo, mas você não fica sempre pegando detalhes. A maneira que as LLMs pensam é que elas tentam recriar aquele meio com todos os detalhes possíveis, sabe? A sombra no pelo, os mínimos detalhes. Então, a ideia do Large Concept Models é que eles tentariam pensar nesses conceitos e construir a partir dali. Então, isso é uma mudança grande que pode generalizar bem o uso. E uma outra coisa que é super recente, que é o uso de Fusion Models, né? Que são os modelos que normalmente a gente usa para imagem, para geração de imagens. E até recentemente isso só funcionava para imagens. E faz o quê? 2 semanas, os caras construíram o primeiro modelo de linguagem, que a partir de Fusion, então ele começa de um texto que é só noise, né, só letras ali embaralhadas, e ele consegue gerar um texto a partir dali. Então esse é outro modelo que leva para outras mudanças. Então isso começa a levar a mudanças que podem se aproximar mais de algo melhor do que prever a próximo ponto da linguagem, né, a próxima sequência do token. Mas no momento, quase tudo que a gente faz é next token prevision mesmo, assim, prevendo o próximo token da frase.
Eu lembro que você, quando trabalhou na Amazon, eu perguntava, Caio, por que a Alexa não consegue manter uma conversa comigo, lembra quando eu te contei isso?
Uhum.
Eu pergunto um negócio, ela responde. Aí se eu quero perguntar uma coisa subsequente, ela não pode continuar assim, né? Ela paga tudo, é como se fosse uma pergunta inteiramente nova, né? E aí você falou, isso tem a ver com os modelos de privacidade da Amazon e tal, que já jogaram tudo pela janela. Mas a pergunta não é sobre isso, a pergunta é mais sobre quando você está trabalhando na inteligência artificial da Alexa, você também está trabalhando em outro tipo de modelo que não era esse que deu origem às LLMs, certo?
Não era.
Não era, né? E quando as LLMs chegaram com esse modelo, isso ficou meio obsoleto, totalmente obsoleto, tipo assim, o que aconteceu mesmo com essa tecnologia? É isso que você está explicando, que esse outro conceito pode fazer com as LLMs atuais, com o modelo Transformer, de tornar obsoleto?
Pode ser que seja, pode ser que seja. Não sabemos dizer, assim. Existem pessoas, tipo o Ian LeCun, né, que é o Chief Scientist da Meta, que é um dos papas do Machine Learning, o cara é um veiote que está aí há 30 anos, metade dos métodos que a gente usa foram criados por ele. Ele acredita que LLMs, ele fala que ele acha que para pesquisadores LLM é um barco furado. Você não deve gastar seu tempo investindo, porque a gente vai chegar no máximo delas logo, logo.
O que vier de tecnologia para melhorar isso vai ser algo que não vai só fazer um upgrade, vai ser algo que vai substituir completamente exatamente o modelo.
É o que o Ian LeCun fala.
Então, tipo assim, a gente vai literalmente... Ah, beleza, a gente aprendeu algumas coisas com isso, mas é como tecnologia funcional, a gente vai amassar e jogar fora.
Isso, basicamente isso.
Caraca, imagina o CAPEX da NVIDIA pra justificar esse CAPEX todo assim. Ih, gente, é isso. Ok. Então, se acontecer isso, eu vendo as minhas ações da NVIDIA, é isso?
Então, esse é um bom ponto. Eu estaria vendido. É que assim, de novo, a NVIDIA, ela ganhou muita grana porque tudo é feito em cima de GPUs, tudo isso. Como eu falei, eu não sei se esse modelo é sustentável. Se a gente não mudar para um modelo SG friendly logo mais, cara, eu não sei como é que a gente vai fazer isso. E então, pô, será que existem outras maneiras de processar que não sejam mais agressivas? Não sei, mas eu estaria apostando se eu fosse um pesquisador ainda da academia nesse momento. E a segunda coisa que eu, se eu tivesse na NVIDIA preocupado, é que basicamente hoje ela domina o mercado de GPUs sozinhas. E a gente está vendo outras empresas surgindo. A Huawei lá na China está trazendo os processadores deles, que ainda não são iguais os da NVIDIA, mas já estão chegando a 60, 70% da eficiência de uma NVIDIA. Então, assim, o mercado vai começar a complexificar logo mais e eles vão ter competidores. E tem outros modelos de chip só para inferência, como o Grok e outros ali. Então, assim, eu não sei. Eu acho que a NVIDIA está cara demais.
Fora aquela piada, Ledo, você já viu o histórico das ações da Cisco e o gráfico, né? E o gráfico, quando você se sobrepõe umas duas, é...
É quase igual, exatamente, né? Eu posso citar aqui a Lady Moore, que determinava, né, aquela verdade que os processadores dobravam de velocidade a cada 18 meses, né? É isso. E isso se manteve verdade durante muito tempo, até que começou a ser desafiado, né, essa verdade, até pela própria física. O Kai pode até, talvez, ajudar mais a compreender isso, mas tipo assim, olha, tem um limite, tem um teto do que a gente fisicamente pode fazer em termos de criar, sabe, processadores, nanoprocessadores cada vez menores, etc e tal, e lidar com o calor que isso gera e a dissipação de calor. Não é que isso pode escalar na lei de Moore para sempre. A gente pode chegar num limite, a não ser que aconteça alguma outra revolução que mude completamente o modelo que agora estão explorando com computação quântica, etc. Seria algo parecido com isso, Caio? Tipo assim, olha, é isso. Isso era alguma coisa incrível, mas ela tinha um limite e a gente acabou de descobrir uma outra forma de fazer isso, que esse limite vai pro cacete.
Aqui tem um ponto que é muito relativo ao tipo de infraestrutura que a gente tem para resolver esse problema. E a infraestrutura atual, ela está concentrada em uma empresa e a gente está vendo um crescimento muito rápido porque a gente está investindo muito dinheiro, os modelos estão evoluindo, tudo isso.
Mas a matriz energética não é um gargalo também?
É um gargalo, claro que é um gargalo. Assim,
por isso que está todo mundo construindo usina nuclear?
É, então, é um gargalo. Eu acho que o ponto é o seguinte, até que ponto isso é sustentável? Para mim esse é o ponto, assim, sabe? Cara, para mim a ideia de você construir uma usina nuclear para manter um modelo que, do meu ponto de vista, e olha que sou o cara que trabalha com AI faz 20 anos, tá? Tem uma coisa que eu sempre falo, assim, né? Quando a gente olha, por exemplo, o mercado de computação da nuvem tradicional, Intel, AMD, blá, blá, você tem as empresas de infra, daí você tem as empresas de cloud e as empresas que fazem aplicação. Para cada uma dessa escala, você tem um fator de 10 vezes revenue em cada uma dessas empresas, né? Uma empresa de infra, sei lá, vou chutar números aqui, tá? Não tem noção. É, tipo, 70 bi que é o mercado de infra. O mercado de empresas de cloud é 700 bi. O mercado de aplicações high-end é 7 tri. Quando a gente olha o mercado de AI no momento, toda a grana tá indo pra NVIDIA.
Tá na infra ainda. Mas nos anos 2000, o que a gente tava vendo crescendo muito rápido era o mercado de infraestrutura de telecomunicações, né? Depois a gente começou a ver o crescimento das empresas que ofereciam serviços e aplicações em cima daquela infraestrutura que foi construída.
Isso. E todas as empresas de telecomunicações perderam valor, né?
Exato. Mas assim, no caso das telecomunicações, a infraestrutura que eles se proporam a criar foi seguida, né? Tipo assim, ah, é isso. A gente vai criar essa infraestrutura, vai cabear tudo, sabe? Vai criar bandas novas de... Né? Tipo assim, toda aquela revolução do BlackBerry lá, do cara conseguir transitar muito mais dados nas bandas de ondas e etc. Foi, tipo assim, uma puta revolução que mudou todo o mercado de infra de... Que criou a internet banda larga, basicamente, né? Isso funcionou mais ou menos do jeito que foi planejado. O que você tá dizendo é que pode ser que... O que a gente tá planejando hoje em termos de infra pode ser que... Ih, não era isso. Essa infra aqui é muito cara, a gente descobriu um jeito muito mais barato e vai mudar tudo.
É um receio que eu tenho.
Antes que os serviços dominem completamente o mercado, é isso?
Isso, é. O que mantém a pirâmide da computação cloud? Que tem pessoas construindo aplicações que ganham dinheiro dinheiro em cima. Ninguém conseguir construir algo sustentável em cima dessa stack de GPUs e tal, isso não vai se manter, vai colapsar, sabe? Ou a gente vê começarem a surgir aplicações que são claramente só possíveis por isso, logo mais, em todo lugar, ou esse stack vai sofrer uma desvalorização extrema.
A gente vai ver gente vendendo H100 no eBay por 220.
A NVIDIA volta a ser empresa de jogos aí. Pronto.
É, a depreciação desses negócios é absurdo.
Jogo a gente vai precisar. Obrigado por me devolver meu GPU, gente. Porra, para de minerar Bitcoin aí, caralho.
Se alguém tá vendendo uma H100 por 200, me avisa aí, porque...
Ó, novo H100 de 188 GB, 40 mil euros. No eBay. Usado H100 de 80 GB, 20 mil euros.
Tu compraria um negócio no eBay de 20 mil euros, padre, usado?
Só se você estiver desesperadaço. Né?
Ah. É. Só se isso resolver um problema de 100 mil euros, né?
Exato. É, você tem que estar muito desesperado.
China's latest AI breakthrough has leapfrogged the world.
Ô, Caio, e também tem uma discussão, agora, além do modelo do DeepSeek, dos modelos um pouco menores. Isso, obviamente, vai impactar também no uso de hardware, muito menos hardware, e até hardware na ponta, como nos telefones celulares. Você tá vendo isso também agora,
não
tá?
Não só estou vendo como é um dos direcionais que o time de AI aqui da Magalu tá trabalhando com alguns desses parceiros grandes. A gente tem colaborado aí com alguns desses nomes que a gente discutiu, não vou falar quais, mas a gente tem, porque é o caminho que eu pessoalmente eu acredito. Você pode ter aplicações no Edge, né, na barreira, então no celular, no seu computador, que vão trazer um quase tão grande, num modelo menor, foi destilado para poder responder uma pergunta. Então vou dar um exemplo só para explicar a ideia geral. Se eu tô fazendo um modelo que vai me responder sobre o customer service da Magalu, esse modelo não precisa falar japonês. Eu não preciso de nada disso. Eu não preciso do conhecimento de física avançada. Ele não precisa disso, porque ninguém vai usar ele para fazer isso. Então, é possível você, a gente fala que é destilar o modelo, para que você meio que lobotomize o modelo e tire esses conhecimentos que ele não precisa dele e você consiga ter um modelo performático naquilo que você quer. Então, é um caminho, eu pessoalmente acredito que é muito mais sustentável. E até do ponto de vista de hardware, você não precisa de uma H100 ou duas H100 para rodar um modelo de 600 bits de parâmetros nesse caso. Talvez você consiga rodar um modelo para poder fazer o seu consumo service com modelo de 7B, de 20B rodando numa CPU. Então são algumas coisas que eu acredito que são muito mais factíveis e sustentáveis e que empresas que não são as 4, 5 Big Techs vão acabar seguindo. E novamente a DeepSeek mostra que isso é possível, porque eles conseguiram atingir aí com um time muito menor, com um custo muito menor e tem muitas oportunidades para isso.
Você acha que o open source é também base disso, né? Porque qualquer coisa open source ela vai dar oportunidade de muito mais cérebros pesquisarem aquilo e construírem em cima daquilo. Um dos primeiros gênios a trabalhar com open source foi o Santos Dumont, que não patenteou nenhuma invenção dele relacionada à aviação, diferente dos irmãos Wright, que patentearam a parada toda, era tudo segredo e tal. Ele, como já era rico, não falou assim, não quero deixar patente nenhuma. Tipo assim, o que o Santos Dumont fez pela aviação não foi só, né, criar o avião com propulsão própria que voava, mas ele impulsionou a indústria da aviação anos-luz por não prender embaixo de patentes as descobertas dele, né?
E até como um ex-cientista, ou ainda cientista, mas não mais cientista acadêmico, o modo open source é muito mais próximo de um modo de publicação da ciência. O conhecimento é aberto.
Isso, o conhecimento é aberto para todo mundo, e aí você cria qualquer coisa em cima desse conhecimento. Aí.
Exatamente. Eu acredito muito. Um exemplo muito claro. Para mostrar que assim, a China tá vindo forte. Semana passada, a China lançou um modelo que é o Manaus One, A1, que é um modelo agêntico para controlar o computador, fazer tarefas, e o pessoal falou que é inacreditável. No final de semana do dia 8 de março, mais ou menos, vazaram algumas coisas que eles estavam fazendo nos fóruns e tal. Na segunda-feira, tinha um módulo open source que já implicava o Manaus no...
Olha aí, que bonito.
Então, assim, o open source é muito mais rápido, tem muito mais pessoas inteligentes trabalhando e, assim, até pegando o pessoal da Meta, que eu estive com eles lá recentemente, cara, eles estão apostando muito nisso, no Llama, sabe? E o pessoal da DeepSeek, da Quen também, que eu converso com eles muito lá da China também, lá da Alibaba, todos eles estão apostando que o modelo open source é o modelo que eles vão seguir.
Ô, Caio, deixa eu tirar uma dúvida com você, então, porque tem uma discussão que o modelo open source, ele evolui muito baseado em outros modelos, ou seja, uma evolução contínua, e o grande salto tá vindo nos modelos fechados. Eu, pessoalmente, não acredito muito nessa história, mas você, como um bom entendido no assunto, qual que é a sua corrente de raciocínio nisso aí?
Então, é que um dos problemas que a gente tem é que os investimentos têm sido muito grandes, né? Então, é muito difícil você conseguir treinar um modelão sem você ter um trilhão de placas de GPU e tal. Isso dificulta o open source a funcionar. Só que, assim, olhando historicamente o desenvolvimento da tecnologia, vamos pegar modelos de imagem. Começaram como coisas empresariais, fechadas, corporativas, e depois de um tempo tudo virou open source. O caminho é que se torne open source. Existe esse problema do custo. Se a gente conseguir achar um modelo de fazer isso funcionar de maneira menor, e daí, puta, entra numa discussão absurda que não vale a pena a gente discutir agora, e talvez se a gente for ter, eu até queria ter o Rodrigo da Maritaca aqui para poder participar, é sobre modelos soberanos e tal, e tal, e tal.
Seria uma conversa boa, sem dúvida.
Chama ele, Erika.
Se a gente vai seguir nessa linha de ter modelos soberanos, todos os países desenvolvendo suas AIs, tudo isso, não é sustentável o modelo de você ter que ter lá, igual o Elon Musk, que fez um investimento, sei lá, 50 bi na xAI. Então, isso vai diminuir e vai permitir que o modelo open source cresça cada vez mais. Um outro ponto que facilita a gente pensar isso é basicamente, para modelos abertos, não tem mais dado para pegar. Tudo que é da web já está crawleado, já está usado, já tem banco na internet. Então, assim, o grande custo que era crawlear a informação disponível da web não existe mais. O próprio William, que é um dos fundadores da OpenAI, falou, gente, acabou, não tem mais internet. A gente já usou tudo que existia na internet mundial para treinar os modelos. Não tem mais internet, entendeu? Para crawlear. Então, agora é melhoria de arquitetura.
Caraca.
Tem um outro ponto também, cara, que é a motivação, o que me dá um pouco de esperança, que é a motivação do Facebook, da Meta, né? A motivação da Meta de fazer as coisas serem públicas é justamente para que alguém que construa alguma coisa de AI tenha tanto poder que consiga passar por cima da Meta, né? Então, a Meta faz o AI dela público para não ser comida por um outro AI proprietário que possa ultrapassar o poder de operação e coisas que interessam para a Meta. É um dos pontos de vista também que tem por aí.
E é bom lembrar também que a OpenAI, ela nasceu como uma, eu não diria uma associação, mas uma organização sem fins lucrativos. E, por natureza, eles deveriam abrir o código também.
É, mas isso já foi pela janela, né? Já caiu.
É, essa aqui é a grande briga entre os grandões.
Não tem, né? Nome ainda, então eles têm que mudar o nome, né?
É, deveria ser Closed AI, né?
Closed AI, exatamente.
É, até o 2.5 era aberto. Eu tenho amigos que participaram, que fizeram avaliação, que foram chamados para comitês, tudo isso.
É, mas teve aquele fim de semana lá do Game of Thrones que demitiram Sam Altman e tal, que, puta, eu quero muito, tô esperando o documentário da Netflix, gente, corre lá porque eu quero ver, porque foi um puta game. Foi ali meio que foi a briga do board contra o Sam Altman, que tava justamente trazendo esse, transformando no for profit, né? Ele entrou na parada por isso, esse é o perfil de mercado dele, ele transforma as paradas em produto, sabe? Então, a briga que teve dentro da OpenAI foi essa, e é claro que a parte da grana ganhou.
É, ele tá sofrendo um processo agora, né?
É, isso vai longe ainda, né? Mas, enfim, essa é a parada. Mas, assim, isso tudo, acho que o open source é algo que briga com isso, né? Briga com essa filosofia de fechar e ser for profit, né? Ou, pelo menos, briga com esse modelo, né? Porque, no final, eles têm que achar uma forma de dizer, ó, isso aqui vai trazer dinheiro de volta. Todo mundo vai investir na infra até ver que o investimento vai voltar ou não.
É, o interessante do DeepSeek, novamente, é que eles vêm baixando o preço se você quiser usar a API com eles. E se você for na outra ponta aqui, que é a OpenAI, ela só aumenta, ela lançou a versão Pro lá de $200, e logo depois o Sam Altman foi no X e falou, olha, gente, eu acho que eu errei a conta, tá dando um prejuízo.
Tá difícil. Falou que tá dando prejuízo, que eles iam criar o modelo mais um nível de caro pra te dar mais acesso.
É, mas já estão falando de fazer um modelo aí de 20 pau, né? Então, sei lá.
Vamos... 20 mil?
Ele prevê o número da Mega Sena da virada, é isso.
Meu Jesus. Só pode ser, pra você pagar isso daí. Tem que ser, né? Acho que é o mínimo que você se espera de um modelo como esse.
O que eu pensei é mais ligado à abertura do Alê do episódio, tá? O que tem que fazer?
O quê?
O Jeep.
Ah, pergunta é essa!
Tem que fazer.
China's latest AI breakthrough has leapfrogged the world.
Ô, Vânia, você falou um tempo atrás que, pô, Magalu tá cozinhando um negócio aí pra daqui a alguns meses, né? Magalu Cloud vai lançar uma coisa nova. O que mais você pode falar disso, que a gente tá aqui pra explorar justamente o que a gente tá fazendo aqui em casa, né?
É isso aí. A gente tá trabalhando num produto justamente pra liberar com meia dúzia de cliques uma estrutura que você vai poder contratar, que já vai ter um pacote de LLM ou de Vision ou vários tipos de modelos que você vai poder usar num contexto proprietário, quer dizer, tá rodando na Magalu Cloud com a sua estrutura, você vai poder treinar e tunar a estrutura com RAGs e tudo mais, com os seus dados, tudo protegido, usando os
modelos de open source que a gente está avaliando. Isso da parte de infraestrutura, né? E o Caio também tá com uns brinquedinhos pra vir aí, né, Caio?
Cadê o robô? Cadê o robô, Caio?
Não, já. Ah, te mando um vídeo depois. Te mando um vídeo.
Tem uma missão muito importante isso daí que o Vanner tá trabalhando, que é a gente tá querendo trazer o preço por token um dos mais baratos do mundo. No Brasil a gente consegue fazer isso. E dar acesso e soberania, porque como o Caio falou, dado é o novo petróleo, acho que essa é a frase mais falada nas últimas 2-3 anos aí. Então você vai ter essa soberania nacional com a gente, com um preço brasileiro, né? Então esse é o nosso desafio aí de fazer essa equação valer no Brasil.
Essa a gente tá falando aqui e tudo mais e tal, mas tem o degrau de entrada para usar essas ferramentas, ele é um pouco difícil ainda, né? Você consegue usar rapidamente, facinho, lá no quintal na do OpenAI, do DeepSeek, deixando as coisas lá no poder deles. Você conseguir aproveitar todo esse poder numa estrutura controlada, tem um degrau um pouco trabalhoso. A gente está fazendo para que seja click, go, next, finish.
Em reais.
Isso é importante. Quando sair, a gente vai mostrar para a galera, a gente vai falar aqui.
Tá no forno.
É isso aí, porra.
Tá no forno.
Ah, isso aí, certamente.
Maravilha, gente. Magalu Cloud é isso, cara. Vai conhecer magalu.cloud. Já tem muita coisa boa pro seu negócio lá. Vai dar uma olhada, porque, cara, os caras não estão trabalhando pouco, não. Caio Gomes tá aí pra isso.
Tô nem gravando Nerdcast por causa disso.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.